continue bem informado. A partir de agora, na Som Maior, Jornal das Nove. Oferecimento: Empresas Radar, a segurança que você precisa. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Supermercados Manente e Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Olá, ouvinte Som Maior, bom dia. Hoje nós enveredamos por um novo projeto, uma nova ideia, um arejar, um recomeçar. Hoje tivemos a missão que nos foi oficialmente entregue pelo nosso companheiro e comandante Adelor Lessa, de fazer parte de um projeto que planeja inovar em cima de algo que exige a constante renovação, que é o que fazemos. Estar aqui todo dia, fazer todo dia o que aparentemente é o mesmo, não é o mesmo. E dentro dessa missão de inovar, nos sacode a alma a ideia de poder fazer o novo em cima de algo que gostamos de fazer. Pois esse é um privilégio que temos, fazer o que gostamos. E como é bom isso, como isso faz a diferença na vida da gente. Voltar a fazer futebol e ter a Rádio Som Maior como canal para isso, e ter companheiros da envergadura do Mário Lima, do J. Del Fabro, do João Nassif, do J. Éder e demais companheiros que vão chegar a esse projeto que hoje foi lançado pelo Adelor Lessa, projeto que se chama Timaço. Ter esses colegas ao nosso lado e ter como causa, bandeira e missão fazer jornalismo esportivo sério, independente, sem comprometimento, sem amarras, com liberdade para dizer tudo o que deve ser dito e com respaldo e estrutura para ir onde a informação estiver, tudo isso nos enche de um entusiasmo juvenil que poderia estar na contramão dos cabelos brancos, do tempo corrido, da idade que avança, da experiência acusada pelos anos e anos fazendo o mesmo. Mas uma certeza tenham, lançado está o Timaço, nós não vamos fazer o mesmo. Nós vamos ousar para tentar fazer o melhor. Nós vamos nos superar. Nós vamos entregar o diferente. Vamos tentar fazer o diferente. Podem ter a certeza que todos nós nos imbuímos do novo. Do novo de não apenas cumprir uma meta. Nós não temos apenas uma conta a fechar. Nós não somos apenas um sinal de mais ou menos. Nós somos gente que está comprometida, irmanada, engajada, empolgada com a mesma causa. Como se estivéssemos começando hoje. Embora tantos e tantos anos já tenhamos percorrido, tantas e tantas jornadas, tantos e tantos estádios, tantas e tantas decisões, tantos e tantos momentos de aflição. Estamos prontos para o que der e vier. E contando os minutos até o finalzinho de abril, quando o Criciúma entrar em campo com o Cuiabá, e nós poderemos aqui nesse maravilhoso microfone dizer: alô, gente da bola, está começando o Campeonato Brasileiro no Futebol Som Maior. Vai ser bom demais. E vocês são parceiros imprescindíveis dessa causa e dessa bandeira que passamos a tremular aqui. Contamos com vocês no nosso timaço. Você já ouviu, já conferiu hoje aqui na Som Maior? Lançado está o Timaço, é o projeto do futebol Som Maior no Campeonato Brasileiro. Futebol de volta no FM 100,7. A nova equipe de esportes da Rádio Som Maior vai estrear junto com a participação do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. O novo tem a ver com inovação, com o fazer diferente, estando sintonizado com a voz das ruas e com a torcida. Foi o que proclamou o nosso diretor-geral Adelor Lessa ao justificar há pouco o lançamento deste novo projeto esportivo. Assunto do dia, aqui na casa, o Timaço entra em campo com o Criciúma e com a Som Maior a partir do fim de abril. E ainda, Unimed Criciúma tem disputa nas urnas no dia 26. Duas chapas estão inscritas para o pleito. As chapas Renovação com Responsabilidade e Unimed para Todos. Estamos conhecendo um pouco mais das propostas, das metas, das ambições e projetos dos candidatos envolvidos no pleito do próximo dia 26. 9 horas, 9 minutos e nesta edição do Jornal das 9 você vai conferir. Último dia de inscrições para o 4º Congresso Catarinense de Cidades Digitais, que acontece amanhã e sexta-feira em Criciúma. Ingresso ao evento é gratuito para servidores públicos, estudantes e representantes de entidades sem fins lucrativos. Vamos conhecer a pauta e detalhes desse congresso daqui a pouco. A comarca de Criciúma comemora hoje 75 anos de instalação. Os vereadores vão realizar uma sessão especial, inclusive, que vai ser lá no Salão do Tribunal do Júri, nesta quarta-feira, para assinalar os 75 anos, o aniversário da comarca. A definição de uma área para a construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros ficou para depois. Audiência pública ontem à noite. Nesta audiência, os participantes optaram pelo veto ao uso de um terreno na Avenida Centenário, de frente à estação rodoviária. Não será ali o novo quartel dos bombeiros em Criciúma. E hoje é dia de tratar de trânsito. O Vinícius Ribeiro estará logo mais no Sinal Verde, no bate-papo do trânsito das quartas-feiras aqui no Jornal das Nove. Agora, 9 horas 10 minutos. É hora de atualizar o tempo.
Tecnologia a serviço da informação. Agora, no Jornal das Nove, previsão do tempo com Márcio Sônego. Oferecimento: Hospital Socimed em Tubarão. Agora com Socimed Cardiologia.
Últimas horas do verão. O verão está acabando, o outono está chegando. Márcio Sônego, bom dia.
Alô, bom dia, Denis Luciano. A quarta-feira começa com um tempo bem nublado na região. Até havia alguma garoazinha fraca aí espalhada pela região, em alguns pontos, especialmente ao norte de Tubarão, em direção a Imaruíme, Tuba. Temperatura hoje amanheceu com 19 graus ali mais ao sul, sombrio. Amanheceu com 20 graus em Nova Veneza, Siderópolis. E amanheceu com 21 graus em Criciúma, Tubarão, Jaguaruna e Sara. Para hoje não esquenta muito. É um dia que, para quem é friorento, é bom levar um agasalho para quando voltar para casa final de tarde, porque hoje a temperatura máxima vai a 24 graus, além disso, ainda com bastante nebulosidade, ventinho sul, e pode ter, sim, algum chuvisco aí durante o dia. Amanhã, quinta-feira, um dia mais frio ainda. Amanhece com 17 graus na quinta-feira, vai no máximo a 21. Alguma chuva fraca na quinta-feira também, um dia bem nublado, bem fechado. Sexta-feira volta a aparecer sol durante o dia, com temperatura máxima 24 graus, só que volta a ter um pouco de chuva mais forte na sexta-feira à noite. De sexta-noite, amanhecer de sábado, tem uma precipitação um pouco mais volumosa. E sábado, então, amanhece com chuva, mas já melhora o tempo sábado, final da tarde e noite. Domingo é um dia de sol, um dia bonito, em que a temperatura vai até 27 graus. Então, nesses próximos dias, Denis e Luciano, a chuva assim um pouco mais volumosa é justamente de sexta-noite até sábado ao meio-dia. E hoje e amanhã tem algumas pancadas de chuva fraca pela região. Na praia, a situação do mar merece respeito, para quem pesca desembarcado principalmente. O mar tem certa força ainda e a temperatura da água do mar marcando 25 graus. Final de semana vai dar praia sim, especialmente no domingo. Bom dia.
Obrigado, Sônego. Bom dia. Atualizado o tempo, estamos nas últimas horas do verão. Às 18h58, pontualmente, começa o outono. 9 horas 13 minutos, reportagem, informação, J. Del Fabro, traficante da muleta, foi preso em Criciúma. Conta mais, J. Bom dia.
Muito bom dia, Denis Luciano. Foi ontem por volta das 19 horas no bairro Santa Luzia. Isso mesmo, traficante da muleta. A polícia militar acabou sendo acionada e na abordagem a polícia encontrou duas buchas de cocaína escondidas na muleta do traficante. Já no carro, mais 7 buchas de cocaína, totalizando, claro, 9 buchas. O comércio dessa cocaína, o traficante da muleta, ele realizava o comércio em plena praça do bairro Santa Luzia. A polícia tira de circulação o traficante da muleta. Para o Jornal das Nove, J. Del Fabro.
O traficante da muleta. Obrigado, viu, J. São 9 horas 14 minutos. O que é destaque agora, você confere nas manchetes da hora.
Atualizando as notícias, agora no Jornal das Nove, manchetes da hora.
O Jornal A Tribuna traz destaque hoje a discussão sobre a nova sede dos bombeiros na cidade. Unidade dos bombeiros de frente à rodoviária é vetada em audiência. Manchete de hoje do Jornal A Tribuna. O 48 destaca agora: Rota dos Jesuítas avança no papel. Prefeitos da região se unem para implantar o roteiro. Chegou a referência para o ataque. Com boas médias, Léo Gamalho chega para ser a solução da falta de gols do Criciúma. É timaço na volta do futebol Som Maior. A nossa equipe, que foi hoje lançada, há detalhes lá no 48 sobre o novo projeto da Som Maior. O timaço estará em todos os jogos do Criciúma, onde estiver o Criciúma no Campeonato Brasileiro. A pesada luta de Jonas pela vida. Com 3 tumores no cérebro, ele depende de biópsia para levar tratamento adiante. A espera é agoniante. Essa história é contada no 48, também hoje em A Tribuna. Quem puder ajudar essa família, por favor. Quando a inclusão e a moda dão as mãos. Professoras e alunas receberam mulheres com deficiência para uma produção que vai além do vestir. Bonita iniciativa do curso de moda do Senai Unesc. Empresário é preso com mais de R$1 milhão fruto do tráfico de drogas. Dono de pousada estava com 22 quilos de drogas e foi capturado em Porto Alegre. Moto com 56 multas por excesso de velocidade é apreendida. Flagrante foi registrado na SC-445. Polícia Civil contará com Canil Sul. 2 policiais concluirão curso na próxima semana. Cão farejador deve chegar em abril. 9 horas 16 minutos, nas manchetes da hora, o que é assunto pelo Brasil e pelo mundo. G1 destaca agora: doleiros ligados ao esquema de Cabral são alvos de mandados de prisão. Professora torturada por 12 horas pelo ex-teme ser morta se ele for solto. Última superlua do ano poderá ser vista hoje. Olho no céu, hein? De volta dos Estados Unidos, Bolsonaro fecha hoje projeto de previdência de militares. Presidente recebe ministro da Defesa e chefes das Forças Armadas para definir texto que irá ao Congresso. Assuntos de agora nas manchetes da hora. 9 horas 17 minutos, Som Maior e o Jornal das 9. Com Luana Mazzucchello na produção, com Thiago Pimpas na técnica, com Jota Del Fabro nas reportagens. Você ouvinte interage com informação, opinião no 988340678, WhatsApp Som Maior. Nosso trabalho em tempo real em 48.com.br, afinal você é feito de conteúdo. Daqui a pouco, depois do intervalo, os assuntos do dia, continue conosco, já voltamos.
Gisdani Joalheria e Ótica informa a hora certa.
Som Maior, 9 horas 17 minutos. De volta, Som Maior, Jornal das 9, são 9 horas mais 21 minutos da manhã desta quarta-feira. Está lá em detalhes no 48, a volta do futebol Som Maior com o timaço. Hoje no programa Adelor Lessa houve o lançamento do mais novo projeto da Rádio Som Maior. O timaço vai oferecer a cobertura dos 38 jogos do Criciúma no Campeonato Brasileiro, entre abril e novembro, e com um detalhe, presença ao vivo em todos os jogos do Criciúma, do sul ao norte, do leste ao oeste, onde estiver o Criciúma jogando, estará o timaço Som Maior acompanhando de perto. E na rotina teremos o Som Maior Esportes às 11h30 da manhã, com a apresentação do J. Éder. E teremos os comentários do Mário Lima, do João Nassif, a nossa equipe participando do debate aberto e também fazendo a cobertura cotidiana do Criciúma com o J. Éder, o nosso repórter no Tigre. E nos dias de jogos do Criciúma, o antes, o durante e o depois, com novidades e inovação. Você não perde por esperar a partir da estreia do Criciúma no Campeonato Brasileiro. 9 horas 22 minutos. Hoje é um dia especial para o judiciário aqui em Criciúma. Afinal, a comarca de Criciúma está completando 75 anos. E uma programação especial está sendo desenvolvida hoje para assinalar a data. A juíza Elisa Maria Estrapazon, diretora do Fórum, titular da primeira vara da Fazenda Pública de Criciúma, conversa conosco a respeito. Doutora Elisa, Rádio Som Maior, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar com vocês.
Vamos reforçar, doutora Elisa, a programação de hoje. Nós teremos, por exemplo, uma sessão especial da Câmara de Vereadores.
Isso, então estão todos convidados, né, aberto ao público, no Salão do Júri da Comarca de Criciúma. Vai ter uma sessão solene da Câmara de Vereadores de Criciúma, que prontamente se prontificou a realizar essa sessão lá comemorar conosco, né, essa data tão importante de 75 anos que estamos prestando serviço a todo cidadão criciumense e também da região aqui de Criciúma, nas cidades que abrange, né, a nossa região, como Nova Veneza, Siderópolis e Treviso, né?
Exato. A sessão especial da Câmara hoje ocorrerá na própria sede do fórum, não é, doutora Elisa?
Isso, na sede do fórum, no Tribunal do Júri, às 17 horas. Também teremos a participação da banda de música do 28º Grupo de Artilharia da Campanha, né? Então também vai abrilhantar nossos trabalhos e alguns discursos, né, comemorativos. Também gostaria de enfatizar que continua aberto no hall de entrada do fórum a exposição de processos judiciais da década de 20, 30, 40, 50 e 60, onde o novo Museu do Judiciário Catarinense prontificou, né, e nos repassou para que a gente pudesse deixar exposição e onde todos podem visitar até sexta-feira, até dia 22, no período do meio-dia até às 19 horas, continua lá a exposição para quem quiser verificar como tramitavam os processos antigamente no papel, ainda alguns manuscritos, e hoje nós estamos com o judiciário praticamente todo informatizado, digitalizado, trazendo maior celeridade à população.
Muito bem. Comunidade convidada para essa programação e também para a sessão de hoje, doutora Elisa.
Isso. A comunidade está convidada tanto para a exposição como para a solenidade. Todos serão bem-vindos e eu agradeço todo o desempenho da população, da mídia e principalmente da Câmara e do GAC, que se prontificou e abrilhantar o nosso evento de hoje. Agradeço e convido todos a estarem presentes às 17 horas no fórum.
Pois não. Obrigado, doutora Elisa. Parabéns a todos pela data e um bom trabalho. Bom dia.
Obrigada, um bom trabalho. Bom dia.
Conversou conosco a juíza Elisa Maria Estrapazon, que é diretora do fórum, titular da primeira vara da Fazenda Pública de Criciúma, 75 anos da comarca de Criciúma hoje. E esses 75 anos são comemorados com uma sessão especial da Câmara no fórum aqui em Criciúma. 9 horas 25 minutos. Hoje na página 12 do jornal A Tribuna, esse conteúdo também está compartilhado no 48, a pesada luta de Jonas pela vida. Conta a história do Jonas de Araújo Laurindo, 40 anos. Ele está, desde o fim do ano passado, convalescendo com 3 tumores no cérebro, está com dificuldades para levar adiante o seu tratamento contra esse câncer em função de problemas referentes a diagnóstico e biópsia. E essa família precisa de ajuda. Então, vale conferir, quem puder ajudar, página 12 de A Tribuna hoje. 9h26. Tenente Coronel Gustavo Campos, comandante do 4º Batalhão de Bombeiros, aqui de Criciúma, satisfação ouvi-lo. Coronel Gustavo, bom dia.
Bom dia, Denis. Bom dia, ouvinte da São Maior.
Bem, ontem à noite tivemos aquela audiência pública para tratar a respeito do local, da sede, do espaço para o novo quartel dos bombeiros e ali ficou definido que o mesmo não será naquele terreno que vinha sendo observado na Avenida Centenário de frente à rodoviária, é isso?
É isso, exatamente. Ontem a audiência, apesar de poucas pessoas, mas o debate foi muito rico, sabe? Haviam pessoas que conheciam bastante aqui da região. Eu que não sou da região de Criciúma, mas estou aprendendo, conhecendo agora. Estava presente com um corpo de oficiais, né? O meu staff ali que me assessora também. E tivemos uma rica discussão, assim. E ao final chegou-se a essa conclusão, né? Que o bombeiro realmente já não estava no local mais adequado e que precisaria ser, com bastante estudo técnico, né, e de viabilidade, para que se encontrassem algumas alternativas nos próximos dias, para que nós possamos fazer uma outra audiência pública. E aí, então, tomar aí alguma definição mais concreta. Mas de ontem restou apurado exatamente isso, que aquela aquele local ali, né, indicado, então, não seria o mais adequado, e que, pelo menos, foi de forma unânime que aquele terreno ali, local da atual, onde nós estamos ali na Dolário dos Santos, merece sim uma transferência.
Pois é, e a questão econômica também pesou, chegou à conclusão que o terreno abordado, o terreno citado na Centenário, não seria compatível ao volume do investimento que vai se fazer? Seria isso?
Não, da Centenário até nem tanto, né? Porque a gente não falou muito assim, em valores. O que dentro da discussão houve até uma indicação de um terreno muito bom, assim, eu não conhecia aquele terreno, né? Até porque o meu corpo técnico ali acabou elencando somente aqueles que a gente tinha uma certa condição. O nosso terreno hoje na Dolário custa em torno de 6 milhões de reais e o que foi sugerido chegava em torno de, sei lá, 15 milhões de reais, eram 15 mil metros quadrados, enfim, dava para fazer além de um baita quartel, assim, um grande centro de treinamento para o Corpo de Bombeiros, né? Então aí isso aí ficou inviável, né, por ordem financeira. Aí agora essa equipe tem esse desafio de achar um terreno que satisfaça não só tecnicamente, né, a questão do tempo resposta para a chegada nas ocorrências e os despachos das mesmas e os encaminhamentos para os hospitais da cidade, como achar um que se encaixe dentro da questão econômica, né, da capacidade econômica que tanto o Estado e o município vão fazer em conjunto para essa nova edificação.
Pois não. Bom, já existem outras opções, outras alternativas. Há alternativas que podem já ser tornadas públicas? Fala-se em uma área na região do Pinheirinho, na região da Próspera. Se tem ideia de que tem que ser algo mais central? O que, que se planeja em termos de alternativas?
A alternativa agora é buscar informações. Esse que foi a grande conclusão, né? Para que a gente traga o máximo de informações possíveis e máximo de opções possíveis. Mas é o que eu sempre me referi desde o início, né? A gente não pode ficar muito ao norte, porque senão fica longe da região sul da cidade, também não podemos ficar muito ao sul, né? Pelo contrário. E a parte norte ainda ela é sempre apoiada pelo Corpo de Bombeiros de Sara, né? Alguém falou ali no Parque das Nações, ou então na Via Rápida, ali está descartado, porque a gente tem o próprio Bombeiro de Sara ali nos dando cobertura. A gente teria que ficar mais para a parte central e talvez um pouco mais ao sul, para atender a comunidade Humane, que é uma comunidade muito populosa, né? E no final de tantas discussões, chegou-se como uma possível e mais acertada, que a gente procurasse, aí não tem um terreno propriamente dito, mas que a gente procurasse um terreno no anel viário por conta da mobilidade mais rápida para qualquer direção da cidade.
Certo. E houve alguma deliberação no sentido de que fosse necessária a instalação próxima do Hospital São José ou com algum bom canal de acesso até o hospital ou não?
Não. Quanto ao hospital, não, porque existe mais de uma opção hospitalar, né? No, apesar de São José ser o principal, mas o que importa mesmo é a mobilidade para a chegada na ocorrência. O hospital, até porque muitas ocorrências, como os incêndios, a gente finaliza no próprio local da ocorrência, né? Ressalva se tiver vítimas no incêndio. Mas a maior parte, que hoje o atendimento é o APH, atendimento pré-hospitalar, aí sim a gente chega no local, faz o protocolo, estabiliza a vítima e conduz da maneira mais rápida possível para os hospitais, né?
Certo. Há um prazo para a definição desse espaço ou não?
Olha, o prazo, na verdade, quem ressaltou demais foi eu, né, na hora das discussões, até porque a gente já está com projetos aprovados para fazer obras ali na Dolário dos Santos, inclusive com um certo aporte financeiro na conta corrente já para iniciar as obras. Mas, por questão de prudência, né, buscando sempre a melhor decisão, por isso que a gente fez questão de colegiar com o município e o município, né, o prefeito fez questão de colegiar essa definição com a comunidade, né, para não ser uma atitude ímpar, né, só de um gestor, no meu caso, ou de dois gestores, meio do prefeito. Então a gente está colegiando ao máximo, acho que a gente vai buscar, ainda nesse primeiro semestre, algumas alternativas. Então o que está bem claro é criar um grupo de trabalho, isso foi definido ontem, iremos criar agora nos próximos dias com representantes da comunidade, dos moradores, da sociedade, de empresários, vereadores, enfim. Eu penso que no primeiro semestre, até o final do primeiro semestre, nós devemos ter assim, duas ou três opções palpáveis, e aí no final ainda do primeiro semestre, início do segundo semestre, já deliberar todas elas. Se caso não haja até o final desse prazo, assim, início do segundo semestre, uma que se adeque, né, financeiramente, tecnicamente, enfim, da melhor forma possível, aí como a gente está ali numa situação já de desconforto em virtude do acidente que ocorreu com a nossa viatura, que causou tudo isso, né, o nosso quartel teve que ser demolido boa parte, né, hoje a nossa estrutura está bem deficitária, e é por isso que eu tenho urgência de restabelecer uma unidade decente que dê condições ideais para as guarnições que trabalham 24 horas por dia. Então eu quero correr também, né? Quero fazer a decisão mais acertada, mas não quero deixar assim, aqueles prazos muito longos, até porque quanto mais tempo a gente demorar para iniciar a obra, mais tempo vai ser a entrega dela lá ao final, né? Então penso que nós estamos agora 20 de março, ali até julho, a gente está com uma definição pronta para que a gente possa daí definir. Se não tiver o local certo para fazer, e aí sim iniciar uma licitação aberta de permuta, pública, enfim, aí a gente, né, oficia o meu comando geral lá na corporação em Florianópolis e iniciamos as obras na própria Dolário do Centro.
Pois não. Satisfação em ouvi-lo, obrigado pela atenção, boa sorte e um bom trabalho.
Um grande abraço e satisfação também, estamos sempre à disposição da rádio.
Tenente Coronel Gustavo Campos comanda o 4º Batalhão de Bombeiros aqui de Criciúma e está tratando diretamente da busca dessa área para a construção do novo quartel dos bombeiros aqui na cidade. Prioridade, bombeiros precisam de um espaço melhor para se locomover. E a audiência pública de ontem deliberou que realmente não tem como continuar na Dolário dos Santos, tem um problema sério ali de acesso, de saída, de chegada, está se buscando um novo lugar. 9 horas 35 minutos, visite a Alianda e conheça os melhores pisos e azulejos produzidos no Brasil. A Alianda tem flexibilidade para o seu projeto. A Alianda tem o maior e mais completo showroom do polo cerâmico. A Alianda tem bancadas em porcelanato, louças, metais e banheiras. A Alianda Pisos e Azulejos, visite e surpreenda-se. A Alianda informa, fazemos o intervalo e na sequência mais assuntos do dia, já voltamos. Nove horas 39 minutos, Som Maior com o Jornal das 9. Chama atenção para a matéria da página 6 do jornal A Tribuna hoje. A moda que inclui e faz muito bem, assinada pela jornalista Vanessa Amando. E essa matéria foi uma visita que a Vanessa e o nosso repórter fotográfico Daniel Búrigo fizeram ontem a um evento no Senai em Criciúma, um evento feito pelo curso de design de moda Senai Unesc, no qual grupo de mulheres com algum tipo de deficiência física, elas foram recebidas para um bate-papo e também participaram de uma sessão de fotos de moda. Muito interessante no quesito da autoestima, no quesito da inclusão, a moda inclusiva, muito bacana mesmo. Parabéns à coordenação, professores, acadêmicos do curso de design de moda Senai Unesc pela interessante iniciativa. Está lá na página 6 de A Tribuna hoje, vale conferir. 9h40. Diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Criciúma, Tiago Pavan, conversa conosco agora. Tiago, bom dia.
Olá, muito bom dia a todos vocês aí da rádio e também a todos os ouvintes.
Bem, Tiago, Criciúma vai receber um evento de âmbito nacional entre amanhã e sexta-feira, né?
Exatamente, né? A gente está na expectativa aí, então os preparativos finais para que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a gente inicie aí o 4º Congresso Catarinense de Cidades Digitais, que envolve aí, né, vários, o foco principal, o nosso público-alvo mesmo, são os gestores públicos, não só aqui da nossa região, aqui do entorno, mas de tudo, de Santa Catarina e também do Brasil.
Pois é, esse evento já está com inscrições de vários estados, inclusive, Tiago.
Exatamente, nós temos aí participações já confirmadas de estados como Bahia, Rio Grande do Norte, Pará, Paraná, própria Santa Catarina, Rio Grande do São Paulo, então Minas Gerais, então vem gente aí de todo lugar do Brasil para conhecer, para apresentar cases ou para simplesmente vir conhecer, fazer um network, uma conversa, conhecer soluções inovadoras em relação ao como as cidades, os municípios estão se preparando para essa era que a gente chama aí, que é a era do conhecimento, né? As smart cities ou cidades inteligentes, como a gente tem se preparado para isso, né? Não só Criciúma, mas como todos os municípios aí que estarão presentes.
Pois é, essa era a questão. Qual é a pauta? O que estará exatamente sendo tratado nesse congresso, Thiago?
Então, Denis, assim, a intenção mesmo é falar sobre, apesar de o congresso ele se chamar Cidades Digitais, né? Congresso Catarinense de Cidades Digitais, o termo Cidades Digitais vem aos poucos sendo substituído pelo termo Cidades Inteligentes. E o que isso significa? É tornar a cidade cada vez entregando maiores resultados ao cidadão, para os cidadãos, né, de cada município e de várias formas diferentes, adaptando-se à realidade de cada município. E o interessante do congresso que inicia amanhã é que a gente vai poder falar sobre esse assunto abordando as realidades e as expectativas de municípios de pequeno porte, de médio porte e também de grande porte. Porque normalmente quando se fala em cidades inteligentes, remete-se ao quê? Remete-se ao fato de cidades grandes, às vezes fora do Brasil, fora aqui do país, ou grandes cidades aqui dentro do país que estão investindo em muita tecnologia. É claro, isso é cidade inteligente, claro, isso é cidade inteligente, mas é preciso também entender a realidade de cada município, independente do seu porte, em como ele pode estar sendo inteligente dentro da realidade dele. Então, isso vai ser explorado nesse congresso e a gente vai ter cases aí de municípios de diversos portes justamente comentando o que estão fazendo para alcançar esse status de cidade inteligente. Além de, claro, da iniciativa privada estar apresentando algumas soluções de mercado aí para que os municípios alcancem esses resultados, e alguns prefeitos, aí, algumas prefeituras estarão sendo premiadas também por soluções inovadoras que tenham sido implementadas no decorrer desse último ano.
Pois não. A participação é somente mediante as inscrições? O evento é aberto ao público em geral? Qual é o foco?
Então, o nosso público-alvo aí para o evento, né, esse evento ele é uma iniciativa da Rede Cidade Digital e da Prefeitura Municipal de Criciúma. O público-alvo realmente é voltado a gestores públicos, e é interessante falar sobre isso, porque às vezes muitos municípios ficavam na dúvida, mas tem que ser alguém da área da tecnologia? Não, muito pelo contrário. Esse evento ele é voltado para os gestores públicos mesmo, secretários de cada pasta, pessoas estratégicas dentro do governo que precisam ver quais as soluções melhores para que possa atender cada área dentro de uma prefeitura, certo? Então, não só voltado para a área de TI. As inscrições elas são gratuitas para gestores públicos e também para estudantes, né? Então, basta o pessoal acessar o site congressosc.redecidadedigital.com.br ou procurar aí num site de busca mesmo sobre Congresso Catarinense de Cidades Digitais, que vai levar até o site, e fazer a inscrição. Então, lembrando que gestores públicos e estudantes, a entrada ela é gratuita, mas mediante a inscrição no site. A inscrição hoje aí até a meia-noite.
Muito bem. Thiago, boa sorte, bom trabalho, conte conosco aqui, um abraço.
Muito obrigado e fica o convite aí para que vocês participem conosco. Até mais.
Até mais. Thiago Pavan é diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Criciúma, tratando sobre o 4º Congresso Catarinense de Cidades Digitais. Inscrições terminam hoje. O congresso é realizado pela Rede Cidade Digital em parceria com o governo de Criciúma. Serão mais de 15 palestrantes que atuam em entidades privadas e públicas, em órgãos federais, municipais e estaduais. Já temos participantes inscritos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo e Minas Gerais. Já são mais de 300 inscritos. 15 minutos faltando para as 10. Mudando de assunto, o Núcleo da Mulher Empresária da ASIC ofereceu ontem uma palestra muito interessante, Empreendedorismo e Criatividade. Nossa reportagem esteve acompanhando com a Luana Mazzucchello, que traz os detalhes agora aqui no Jornal das 9. Luana.
Bom dia, ouvintes da Rádio Som Maior. A reportagem, então, foi até a SIC na noite de ontem acompanhar esse evento promovido pelo Núcleo da Mulher Empresária de Criciúma e que contou com a palestra da psicóloga ilusionista, premiada como uma das melhores mágicas da América Latina e com um enorme currículo também. Em entrevista à Rádio Som Maior, a Meirin falou um pouco sobre a dificuldade de, às vezes, palestrar por pessoas que chegam até ela muito desmotivadas.
O nosso país, ele tem uma cultura de vitimização. A gente tende muito rápido a ter dó de nós mesmos e a justificarmos por que a gente não faz as coisas e botar a culpa nos outros. Só que esse modelo mental, é um jeito de pensar, ele tem que parar. A gente tem que realmente assumir o empoderamento, que é um movimento de autorresponsabilidade, de sair daquele lugar que não te leva a lugar nenhum, né? Então, essa é a minha missão também com relação à palestra, é mostrar o caminho e não é só, como eu falei, para mulheres. É um problema que a nossa sociedade tem. E se cada um fizer um pouquinho, a nossa sociedade com certeza fica melhor e rápido.
Meire, a gente viu aqui na tua palestra muitas dicas, reflexões de empreendedorismo, criatividade, motivação, carreira, sucesso profissional. Sim. E tudo isso misturado, a plateia é cheia de mulheres, né? Muitas mulheres. Geralmente essas mulheres te acompanham na palestra ou hoje foi um caso específico?
Eu faço muito trabalho para mulheres empreendedoras, até porque o meu trabalho, ele é uma referência para as mulheres, porque o ambiente onde eu trabalho é muito masculino. Então, por exemplo, na área mágica, você só vê homens mágicos. Os palestrantes, a maioria, são homens. Então, assim, eu acho que também faço parte desse movimento desbravador, vamos dizer assim, né? E de criação desse modelo diferente, que não é um modelo masculino, mas é um modelo feminino, é um jeito diferente de fazer as coisas. Então, o nosso encantamento, a forma como a gente passa a mensagem, a gente tem outros atributos, e é isso que eu trabalho também na minha missão com as mulheres, que a gente pode estar no mesmo mercado, mas agregando de uma forma diferente, né? Agregando de uma forma encantadora, mais acolhedora, mais emocional, mas também bem inteligente.
Primeira vez em Criciúma, chegou a conhecer a cidade ou não conseguiu ainda dar uma passada pela cidade?
Não, eu já estive em Criciúma, fazendo outros trabalhos aqui para o pessoal de supermercadistas e tal, e agora eu estou vindo com as mulheres. Eu adorei a cidade, porque a cidade é muito bonita, uma cidade moderna, uma cidade limpa. Então, assim, essa região é uma referência mesmo, né? Até para o Brasil, vamos dizer assim, porque é um modelo muito bonito. Até aqui, assim, eu fiquei deslumbrada com a estrutura. É uma estrutura muito bonita e nem sempre você vê isso em outros lugares que são até maiores, né? Com cidades maiores do que essa. Eu espero demais poder voltar. Adorei o pessoal daqui.
Essa então foi a Meire Camilla, palestrante, psicóloga, ilusionista premiada como a melhor mágica da América Latina. Para a Rádio Som Maior, Luana Mazzucchello.
Muito bom, obrigado Luana. Trazendo informação sobre essa palestra que chamou a atenção ontem à noite, parabéns à iniciativa do Núcleo da Mulher Empresária da SIC. Você está na Som Maior, este é o Jornal das Nove e todo mundo sabe que sorrir é a maior expressão e o maior símbolo da nossa felicidade, não é mesmo? Essa é a missão da Oral Sim Implantes, transformar milhões de sorrisos em todo o Brasil, inclusive o seu. Chegou a hora de trocar a sua dentadura ou ponte móvel pelo tão sonhado tratamento com implantes dentários. Ligue 3045-7777 e agende já a sua avaliação. Vou repetir, 3045-7777. A missão da Oral Sim é fazer o melhor pela sua saúde bucal. Lá você vai encontrar os melhores profissionais, uma estrutura fantástica e o melhor de tudo, um tratamento humanizado com o carinho e respeito que você merece. Anote aí, 3045-7777, aqui em Criciúma, na João Sequinel 549, Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem o sinal verde, trânsito será assunto, já voltamos. Seis minutos faltando para as 10 horas. Você está com a Som Maior, este é o Jornal das Nove. Queremos reforçar aqui os agradecimentos aos muitos ouvintes que estão saudando o mais novo projeto da Rádio Som Maior, o Timaço, que foi lançado hoje. Estaremos com uma grande equipe fazendo a cobertura de todo o Campeonato Brasileiro. E é para o Campeonato Brasileiro. Ficamos na expectativa agora, nos preparativos finais, porque na estreia do Criciúma na Série B entrará em campo o Timaço, que estará em todos os jogos do Tigre. Onde o Tigre estiver, a Som Maior estará, com o Mário Lima, com o João Nassif, com o J. Éder, com os demais parceiros. Um trabalho diferenciado, promete a Som Maior para o Campeonato Brasileiro. E os nossos ouvintes já vão tomando conhecimento, tem detalhes lá no 48. Vamos informar muito mais. Amanhã tem matéria especial no jornal A Tribuna apresentando o projeto. Então, contamos com vocês para fazer o projeto Futebol 2019 Som Maior. E agora é hora de falar em trânsito.
Sinal Verde, com Vinícius Ribeiro. Consciência faz toda a diferença no trânsito.
Oferecimento Autoescola Giassi.
Bem, no dia que o Vinícius participa aqui, simultaneamente o jornal A Tribuna publica o artigo do Vinícius Ribeiro falando em trânsito. O que são marcas de canalização? É o que trata o Vinícius hoje na página 2 do jornal A Tribuna. E o que trazemos, meu caro Vinícius? Bom dia.
Bom dia, Denis. Bom dia aos ouvintes. Que timaço do futebol, hein?
Opa, muito obrigado. Contamos com a audiência do amigo, hein?
Mas sempre. No... Ainda mais com acabamos de falar ali fora do J. Éder, né? Uma pessoa...
Conheceu o Éder agora aí nos bastidores.
É, extraordinária. Né? Mas enfim...
Grande amigo.
Mas antes de nós entrarmos nessa questão da...
Tudo sim, senhor. Claro que vi, meu senhor. Mário Lima vai dar um show à parte aqui.
Sim, com certeza. Antes de falarmos da marca de canalização, eu prometi trazer os dados do carnaval. O carnaval que tivemos em 2019, né? E houve uma redução de acidentes, Denis. A gente fica contente em algumas situações... Né, porque houve uma redução de 19% no número de acidentes nas rodovias do Brasil. Mas enfim, foi 6 dias de intensa fiscalização por parte da PRF. Né? Tivemos 1.569 feridos contra 1.464 em 2019 agora. Então, os dados, algumas coisas aumentam, outras diminuem. Né? Então a gente acaba tendo... esses dados, mas em geral realmente ele acabou diminuindo. O número de mortos também foi menor. O ano passado, no mesmo período do carnaval, 103 mortos contra 83, então realmente houve uma diminuição. 63 mil autos de infração foram emitidos, né? E aí tem aquela a infração que é a mais cometida, que é a ultrapassagem indevida, né? Foram mais de 8 mil ultrapassagens indevidas. Em relação ao cinto, aumentou em relação ao ano passado, 13% a mais. Por quê? Porque as pessoas não têm costume de usar o cinto no banco traseiro. Esse é o principal fator que realmente aumentou. Na questão do alcoolismo, que nós conversamos, né, tivemos duas etapas, foram mais de 68 mil motoristas foram submetidos aos testes do bafômetro, né, como é mais conhecido, e 1.959 foram autuados, mais do que 2018. Em 2018 tivemos em torno de 1.600 contra 1.900 desse ano. Então, quer dizer, foram mais autuações em relação à embriaguez ao volante. Né? Só e finalizando alguns dados, foram feitas mais de 182 mil fiscalizações nas pessoas. Olha só, a quantidade é impressionante. Né? E nos veículos, mais de 185 mil em questão de fiscalização em relação aos veículos. E essa relação, Denis, que a gente traz também, envolve também essa questão da marca de canalização, que esses nomes, né? A gente fica pensando, mas o que, que é? Vários nomes que temos no código a gente acaba não identificando. Mas todos nós, todos os motoristas, acabam realmente passando por essa marca de canalização. É uma saída numa rodovia que a gente chama de, ou um entroncamento, né, que é uma via que sai ao lado da rodovia, ou é uma confluência, que é aquela via que entra na rodovia. E a gente percebe que nessa entrada existe uma canalização, uma pintura na faixa, ela é toda zebrada. Uhum. Né? Então, isso aí é marca de canalização. Uhum. E essa marca de canalização, ela é proibido parar na marca de canalização, estacionar na marca da canalização, e também é proibido circular. Quando acontece mais isso, Denis? Quando há um congestionamento e tu dá uma olhadinha na parte lateral. Eu vou sair por aqui porque ali já tem um entroncamento, eu já vou sair daquela rua lateral. Se a polícia estiver ali, realmente a infração está conferida. Né? Lembrando que essa ela é a mais gravosa, é o circular pela marca de canalização, né? Que ela é uma infração gravíssima, como já tinham visto, né? 7 pontos no prontuário do condutor. E uma multa multiplicada por 3. Ela tem aquele fator multiplicador que a gente vem comentando, que em algumas infrações que eles consideram como maior gravidade, né? eles multiplicam ela, e essa é multiplica por 3. Então dá aí quase um pouco mais de R$880 para a despesa. E um detalhe interessante também, Denis, que essa infração ela é do condutor. A gente já vem conversando há um tempo, dizendo que existem infrações do proprietário, ou melhor, do veículo, e do proprietário do veículo, e infrações do condutor. Essa é do condutor, claro. Só temos um porém, que sempre acontece. Feita a infração, não foi possível a abordagem do condutor. Essa infração ela vai ser remetida automaticamente para o proprietário do veículo. Porque até então, pelo auto de infração, quem estava dirigindo era o proprietário. E aí cabe a ele sim, né, identificar o condutor num possível recurso. Né? Uhum.
E tudo isso a gente está falando de algo que, vamos lá, né, é fruto de observação. Basta que o motorista observe, né? Se tem a marca de canalização, claro, ali, por exemplo, ela está claramente sinalizando o caminho a percorrer e onde não percorrer.
É que tu está ali. Eu já passei por isso na BR-101, na chegada de Florianópolis, que nesse entroncamento, como a gente fala ali, tem a marca de canalização, tu está ali a uns 5, 6 carros antes dessa entrada, e tu olha e tu vê que realmente o acostamento ele está liberado, né? Mas eu posso circular por ele? Claro que não. Então as pessoas não têm esse... O preparo para esperar, aguardar, realmente a fila vai andar e você vai conseguir sair pela via certa, né? Ao invés de realmente passar por cima dessa marca de canalização.
Muito bom. Foi o alerta de hoje do Vinícius e também esses dados referentes às infrações interessantes e, da mesma forma, preocupantes. Obrigado, Vinícius.
Obrigado, Denis, e até a próxima quarta.
Até a próxima. Quarta-feira, toda quarta-feira, encontro marcado com o Sinal Verde aqui no Jornal das 9 e também com o Falando em Trânsito, que o Vinícius assina no jornal A Tribuna. São 10 horas 2 minutos e agora é hora daquela dica de economia que chega direto da Benoit para você fazer boas compras com economia. Meu amigo Roger está conosco. O que temos para hoje aí na Benoit? Roger, bom dia.
Bom dia, Denis, bom dia. Então, hoje a gente está com várias ofertas ainda aqui, continuando a Benoit ainda com o mês do consumidor, né? Que a gente tem essas ofertas aí que fez especialmente o mês todo para todos os nossos consumidores aí que estão querendo fazer aquela comprinha, né? Eu já vou oferecer assim, ó, o nosso primeiro pagamento para junho, né? Quem tiver interesse, primeiro pagamento para junho. E eu tenho essas excelentes ofertas assim, ó. Celular, olha só que bacana, celular J4+, R$999, olha só, R$999, o melhor de tudo. Fizemos no crediário, no carnezinho, 1+9 de R$99,90 sem acréscimo. Olha só que bacana, essa é uma oferta que a Benoit está dando hoje para o meio do consumidor, 1+9 de R$99,90 sem acréscimo no carnê, carnezinho próprio, hein? Roupeiro, toda a linha de roupeiro, móveis que nós trabalhamos também, roupeiro de 2,20 m por R$899. Ou parcelinha, esse de R$69,90, olha só que bacana, R$69,90 e com o primeiro pagamento para junho. Também tem o estofado, conjunto estofado de 3 e 2 lugares, de R$899 por R$699, ou 15 vezes R$69,90. Com o primeiro pagamento para junho também, Denis. Olha só que bacana. Procurando TV, forno, micro-ondas, TV Smart. Olha só que bacana. TV Smart LG 32 polegadas por R$1.099 à vista. Olha só. Só aqui na Benoit estão encontrando essas ofertas do mês do consumidor. Tá? Aproveitem que nós até ao dia 30 estamos com essas ofertas do mês do consumidor. Primeiro pagamento para junho. Corram aqui para a Benoit e confira nossas outras ofertas de móveis, eletro, máquinas, cortador de cabelo. Temos muitas mais ofertas aqui para todos vocês. Aguardamos aqui.
Muito bom. Parabéns aí. Bom trabalho. Muito trabalho para vocês. Um abraço, Roger.
Valeu. Um abraço para todos também.
Dica de economia que fecha a edição de hoje do Jornal das 9. Anunciando para a sequência o encontro com Everaldo João. Logo após, Max Everson. Boa música, informação, som maior no ar. Meio-dia estaremos com o debate aberto, recebendo a turma da opinião. Então, continue conosco. Bom dia.
Som maior.